Mas vamos orar e nós vamos começar essa série nova que fala sobre o verbo. E a gente fica pensando a semana inteira sobre o que falar, mas a hora que eu cheguei aqui, sentei, Deus me fez lembrar de várias experiências que eu tive e como a palavra de Deus foi meu sustento. Então eu vou também, ao mesmo tempo que a gente vai estar estudando sobre a palavra, nós vamos estar ouvindo testemunhos daquilo que é valoroso você conhecer a palavra. Então, se você quer receber amor pela palavra, se você quer receber essa palavra que me lava, me limpa, me santifica, eu queria que você abrisse suas mãos diante do Senhor. Fizesse uma oração junto comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu abro meu coração. As mãos são um sinal de que eu estou aberto para receber uma unção de amor pela palavra, sabendo que ela é preciosa. O Senhor escreveu, o Senhor é o próprio verbo. Nós queremos amar o Senhor e a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor venha colocar esse amor pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar essa série, né, sobre o verbo e que é a palavra de Deus. E a gente vê lá em João 1, dizendo já no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre a palavra, lembra sempre, a gente olha assim, pensa num livro, num papel, mas lembra que aqui contém a palavra e a palavra é o verbo e o verbo é Deus e o verbo estava com Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos de acesso à palavra de Deus tem a ver com acesso à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa de Deus Pai, à pessoa do Espírito Santo. E na Bíblia está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito se fez. E hoje nós cantamos, né? Nele estava a vida era a luz dos homens. Nós vamos aprender a não sermos religiosos, viu? Porque a gente fica cantando, cantando e não vive, né? Nós precisamos cantar e viver, tá bom? E aquele que a palavra possuía vida, e a vida trouxe luz a todos. Então, Jesus é a palavra, ao mesmo tempo, ele diz: eu sou o caminho e a vida. Nós começamos esse ano com algo novo, e esse algo novo para nós começamos estudando a oração, depois passamos para estudar a adoração. Quem começou a orar diferente e novo? Que bom. Quem começou a adorar diferente depois da série? Tem gente que eu sei que tem, mas ficou com vergonha de levantar a mão, né? E agora nós vamos ter algo novo com relação à palavra, né? Como nós vamos viver e valorizar essa palavra? A palavra de Deus, ela nos dá direção, nós vamos ter palavras sobre isso, é nosso alimento, nos limpa, nos torna parecidos com Jesus, é a arma contra as astutas ciladas do diabo. Vocês vão lembrar que Jesus, quando foi tentado, ele usou a palavra. O diabo usou a palavra, mas Jesus usou a palavra no contexto certo e ele venceu o inimigo. E a palavra que Jesus, a Bíblia que nós temos hoje, hoje a gente tem de várias traduções, não tem? Bíblia da mulher, Bíblia do executivo, Bíblia do líder, Bíblia da versão transformadora, Bíblia da versão internacional. É bom vocês lerem para entenderem, mas eu sugiro que vocês tenham uma Bíblia que vocês vão seguir, né? Eu vou dizer por quê. Eu tenho uma Bíblia bem velha em casa, mas naquela Bíblia, se o Mário falar assim, onde está não sei o quê, eu já acho lá. Por quê? Porque eu estou acostumada a manejar a palavra de Deus. E eu fico imaginando, né? A gente lambia o dedo para virar as páginas, né? Hoje vocês não lambem nada, vocês ficam só virando, mas Como será que vocês vão achar as coisas? Eu não sei. Eu acho que é importante você ter uma Bíblia aqui no papel, que você vai ler e você vai anotar todas as verdades. E é importante, porque você vai achar em qualquer lugar. Qualquer palavra que falarem, você vai ver que ela tem valor. É. E o Velho Testamento, todo mundo fala assim, ah, é difícil ler o Velho Testamento. Quem já falou isso? Já falou, né? Eu estou escrevendo um livro sobre como ler o Velho Testamento. Bom, mas, sabe, muitas vezes, eu lembro sempre de uma história que me contaram. Vou contar umas histórias velhas, né? Mas me falaram que uma vez, já ouviu falar assim, eu leio e não passa nada, não aproveitei nada. Quem já falou isso? Já aconteceu, não aconteceu? Você lê Levítico, você vê Números? Você lê feliz? Tem hora que você fala assim, ai, 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 que eu estou tendo que ler isso. Aí eu lembro de uma história, de uma pessoa que disse assim para a pessoa, deu uma peneira e disse, fulano, vai buscar água. Aí a pessoa foi lá buscar água, claro, né, não trouxe nada. De novo, fulano, vai buscar água, mas com isso, chegou lá, não tinha água nenhuma, só a peneira molhada. Aí foi de novo, fulano, vai buscar água, não vou mais. Não faz diferença nenhuma, estou perdendo toda a água. Aí a pessoa disse, mas a peneira ficou limpa, não ficou? Isso serve para alguma coisa para vocês? Serve, não serve? Então, por mais que a gente pense, isso é chato, é ruim, mas ela está nos lavando, porque a palavra tem poder. Então, começa a amar a palavra de Deus. É? Isso é muito importante. E hoje, nós vamos falar sobre o tema que a palavra de Deus nos santifica. É? E nos torna santos. E vamos ver 2 Timóteo, esse versículo eu pedi para colocar porque é muito importante. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo, correto e verdadeiro. Vocês perceberam como é importante a palavra? Nos ensina o que é verdadeiro. Faz perceber o que não está em ordem. Corrige. Ensina quando nós erramos. Ensina a fazer o que é certo. E ela é correta e verdadeira. Então, Deus usa a palavra dele para nos separar. Para nós sermos um povo especial. Um povo que tem algo de princípios que nesse mundo hoje nós não temos. Estava até lendo um pouquinho sobre a religião e o relativismo e o que a gente vive hoje. E diz, uma das consequências do relativismo, não reconhece, não valoriza a ética e a religião. Elas são irracionais. É o pensamento atual. Olha como é sério. Verdadeiro é só o que se pode experimentar e quantificar. Esse absoluto leva a dizer arrogantemente, eu tenho a minha verdade, fora de mim não existe verdade. Tolera tudo, mas não tolera que se diga que nem tudo pode ser tolerado. Vocês perceberam? Não é isso que nós vivemos hoje? No entanto, para nós, cristãos, a verdade não é relativa. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. É a verdade que é uma pessoa, então não tem jeito. Nós experimentamos com ele. E a palavra tem princípios que são imutáveis e inegociáveis. A gente escuta até pessoas dizendo, ai, no mundo atual até precisa meio que modificar a Bíblia. Não, a palavra é inegociável, imutável. Ela é a verdade e a gente tem que crer nessa palavra. E quando a gente fala que nos torna santos, é porque Deus quer formar um povo especial. É um povo que se diferencia dos outros. Ser santo, a palavra em hebraico fala kadosh. É algo sagrado, separado, puro, consagrado. E a santificação é um processo. Então, todos nós precisamos passar por esse processo. Vocês lembram quando a gente escuta aquela palavra? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, se você estava aqui nas trevas, você veio para a luz, você precisa caminhar mais e mais e mais até ser dia perfeito. Se você parou, gente, preciso dizer que você precisa de um cachorro bem bravo para correr atrás de você. Porque a gente precisa caminhar. Porque a santificação é um processo que nós precisamos estar vivendo dia a dia. E a palavra de Deus diz assim, se vocês quiserem, anotem em 1 Pedro 1, 14 a 17. Diz, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Esta é a vontade de Deus, que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e viver em santidade e em honra. Então, o povo de Deus, nós estamos aqui. Nós conhecemos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus. E quando nós estamos aqui reunidos, nós recebemos a palavra do Senhor. Nós adoramos, mas vem a palavra também. Lá no GPS, vocês estão recebendo a palavra do Senhor. Mas essa palavra é para nos lavar. É para nos santificar, é para nos fazermos um povo separado. Em Efésios 5, de 25 a 27, tem um trecho que o apóstolo Paulo está falando um pouco sobre o casamento. E ele diz, maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, Jesus entregou a vida por nós, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Então, a palavra nos lava. Tá? Nós precisamos entender isso. Né? Nós vamos depois entrar numa parte prática. Né? E quando fala que a água nos lava, eu estava lembrando de Apocalipse. Lembra quando João teve uma visão, logo no capítulo 1, diz que viu um homem de cabelos brancos, os olhos como fogo e a voz dele era como? Muitas águas. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor e lê a palavra, essa água está chegando para a gente. E ela vai nos lavar, ela vai nos purificar. E é importante porque Daniel falava, e em Apocalipse também está falando, que nos últimos tempos, quem é sujo, suje-se mais. É isso que a gente vê na nossa sociedade. Né? Hoje, as pessoas cada vez mais, né, roubando, a perversidade sexual, a imundice, você não consegue ver nenhum filme, né? Não consegue ver nada, tudo está contaminado com imundice e nós precisamos nos separar e precisamos viver uma vida santa. Né? E como que o povo de Deus começou a ter a vida santa? Né? Lembra que Deus criou Adão e Eva, eles pecaram, eles erraram. Aí vem a história de Caim e Abel. Aí vem Noé e lembra, diz que a corrupção era tão grande que Deus decidiu destruir. E depois de Noé, veio Moisés. Quem conhece os 10 mandamentos? De cor, que pode hoje levantar aqui e falar. Eu não vou chamar não, pode ficar sossegado. Só queria que vocês levantassem. Quem conhece os 10 mandamentos? De cor, sabe de você vê que são poucas as pessoas, gente. Vocês têm uma tarefa. Vocês vão decorar os 10 mandamentos. Decorar os 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque na minha época eu tinha aula de religião. Na escola. Tinha os católicos e tinha os protestantes. Mas todos conheciam os 10 mandamentos. Todos. Porque isso era uma coisa assim tão, né, básica na vida de um cristão. Que todo mundo conhecia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Pode passar os 10 mandamentos que eu vou ser, boazinha, vou ajudar vocês. Não tenha outros deuses, né, além de mim. por que que Deus disse isso? Porque os povos tinham vários deuses. E ele estava separando um povo para ele. Então ele precisava falar, olha, não seja igual aos outros, os outros povos, que tem muitos deuses. Então, não tenha deuses. Sou eu o único Deus. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem, né? Que qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Né? Por quê? Também os outros povos tinham imagens e adoravam. Vocês lembram quando Moisés subiu no monte? Eles logo fizeram a imagem do bezerro. Sentiu falta, preciso ter alguma coisa para adorar, vou fazer alguma coisa. E assim era o povo. Só que nós somos o povo de Deus. Então ele disse, não se curve diante deles, não adore imagens. Terceiro, não use o nome do Senhor Deus em vão. É, aqui está escrito de forma indevida. Eu sou da época, né, que assim, a gente usava o nome de Deus, a pessoa falava, ah, jurou por Deus, vai para o inferno. Né? Hoje, gente, todo mundo fica, Jesus misericórdia, não é assim? Todo mundo usa o nome de Deus assim de uma forma em vão. Quando nós precisamos santificar o nome do Senhor. Então, tudo, olha, vocês percebem como Moisés foi recebendo direção de Deus para separar um povo que é dele do povo de outras nações e de outros povos. Guarda o dia de sábado, fazendo dele um dia santo. E a gente precisa descansar, não precisa? Tem um livro chamado A Ternura dos Dez Mandamentos, de Homer Hell. Ele diz o seguinte, a mesma palavra que diz, não matarás, não roubarás, descansarás. Você acha que a gente descansa? O que vocês acham? Tem gente que descansa demais, né? Mas tem gente que não descansa, né? Então, nós precisamos guardar esse descanso no Senhor. Sabe, antigamente eles tinham esse descanso no Senhor. O domingo era reservado para buscar o Senhor. E, inclusive, nesse livro ele diz assim, de repente começaram a abrir as lojas domingo à tarde. Esse livro é um pouco velho, né? Mas, aí daqui a pouco, porque todo mundo descansava, as lojas fechavam meio-dia, todo mundo ia descansar para ir domingo na casa do Senhor. Agora tem loja aberta, né? Domingo, feriado, e aí ninguém descansa. Nem os funcionários, e aí a gente entra naquela agitação e não tem aquele descanso. E quando a gente não descansa, a mente fica acelerada, você não retém a palavra do Senhor. Né? O quinto mandamento, vocês perceberam que os três primeiros mandamentos diz respeito a amar o Senhor. Aí, do quinto em diante, diz respeito a relacionamento entre nós. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá uma vida longa. Então, nós precisamos honrar pai e mãe, obedecer, respeitar. Como é importante, sabe, gente? Nos preceitos de Moisés, se vocês forem ler com cuidado, quem não obedecia o pai era apedrejado e morto. Não ia sobrar ninguém, né? Quem adulterava era apedrejado e morto, os dois. No caso da mulher, alguém já usou a coisa contra a mulher, mas, na verdade, os dois está escrito na Bíblia. Né? Não cometerás adultério, não mate, né? Porque, né? Jesus disse, aí ele disse, veio trazer vida, e disse, se você se irar, ou se você se encolerizar por qualquer coisa contra o irmão, você já matou. E quem você já não gostou da pessoa, fala assim, fulano morreu para mim. Não falou isso já? É a mesma coisa, você já matou. Não cometa adultério. E a gente vê como a palavra de Deus, ela estava trazendo, né? Trazendo para nós as leis para que você se mantivesse puro e santo. Porque quem tem relacionamentos sexuais com outras pessoas, ela compartilha espíritos demoníacos. Olha que seriedade. Mas a pessoa não sabe. Ela precisa passar por uma libertação. E a gente lida com muitas coisas dessas. A gente percebe cada libertação. Porque realmente Deus estava dando normas para que você vivesse bem e fosse um povo separado, não roube. Quem rouba? Pequenas coisas. Aí a gente fala assim, corrupção está lá no governo. Não, corrupção começa em cada um de nós. Pequenas coisas que a gente vai fazendo de errado é uma corrupção. Eu não vou, hoje eu não tenho tempo de contar, mas umas histórias minhas para contar para vocês. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Tipo, não minta. E hoje estaria perdido todo mundo que mente, né? E os fake news. Não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo. Então nós vemos que a palavra de Deus, os 10 mandamentos, foram dados para preservar. Por isso que esse autor diz assim, Deus escreveu com amor os 10 mandamentos. Não era para judiar, para castigar. E além disso, ele dava leis e preceitos, que vocês vão ler no Velho Testamento, sobre higiene e saúde. Não comer animal impuro. Quando tinha lesão de pele, o sacerdote era como médico que ele acompanhava para ver as lesões. Eram todas questões de higiene. Quando tinha uma pessoa, tinha uma secreção, um corrimento, o que era feito, a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, as imundícias morais, relacionamentos sexuais lícitos e ilícitos, tudo estava escrito ali na lei. Aí agora vocês vão ler o Velho Testamento, Deuteronômio resume tudo. E é importante nós lermos e entendermos que tudo foi feito por amor. Porque Deus queria formar um povo santo, um povo especial. E aí Jesus resumiu os 10 mandamentos e disse, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é ame o próximo como a ti mesmo. Então, a palavra ela vem vindo e trazendo. Em Deuteronômio 10, 12, 13 diz assim, agora Israel, Israel somos nós, Israel espiritual, que o Senhor seu Deus requer de você, somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva ao Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou, para o seu próprio bem, é para o nosso bem. Quem ama, obedece, experimenta o que o Pai tem de melhor. Amém, gente? Está difícil dizer esse amém? Nós precisamos realmente, amém quer dizer, assim seja, né? Nós precisamos amar e obedecer ao Senhor. Amar a Deus de todo o coração. Outro dia eu vi isso, amar a Deus como um café, né? Sem assento. Coração, alma, força e entendimento. Guardaram, né? Então, e nossa escolha tem que ser radical, gente. Nós não podemos ficar meia boca, não. Como que nós precisamos nos santificar através da palavra? Primeiro, leia com atenção. E dê uma atenção plena. Vocês não podem ficar com o celular do lado, perto de gente que está fazendo barulho, porque dificulta a concentração. Decore os 10 mandamentos. Semana que vem nós vamos cobrar. O que Jesus resumiu. Então, ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a ti mesmo. Deixa a palavra te examinar. Revelar a sujeira com a ajuda do Espírito Santo. São passos, tá? Confesse seus pecados se você percebeu que tem alguma coisa fora da palavra. Obedeça a palavra, abandone atitudes e ações impuras. E busque ajuda se está difícil. Sabe quando você confessa uma coisa, daqui a pouco você está fazendo de novo, confessa de novo. Sabe que está precisando de buscar um aconselhamento e buscar para tratar da raiz. Porque o pecado é o fruto, a raiz é a iniquidade. A gente tira fruto, mas não arranca a raiz que é a iniquidade. Então a gente precisa de uma direção. E a gente precisa amar essa palavra. Gente, como eu falei, eu muitas vezes eu carreguei a palavra que nem uma peneira furada. Porque eu era obrigada a ler a palavra. Meus pais falavam, tenho que ler a palavra, leia um pouquinho que seja. A gente tinha uma disciplina para ler a palavra. Mas aos poucos, a gente precisa perceber como que você guarda melhor a palavra. Às vezes cantando, mas eu, no meu caso, eu gosto de copiar. O Mário brinca, fala que todo ano eu copio uma Bíblia inteira, mas não é. Eu copio os trechos que são importantes para mim. E é importante a gente guardar a palavra. Antigamente, os nossos louvores era tudo sobre a palavra. Não era verdade, Luiz? Nós cantávamos a palavra. E a gente conhecia a palavra de cor. Por que que ela é importante? Aí que eu vou entrar na minha vida. Acho que muita gente aqui não sabe, mas eu cresci muito insegura, muito medrosa. Deus me ajudou tanto, quem quiser valer o meu livro, Deus Faz Infinitamente Mais, que está ali na biblioteca, no store. Mas eu era tão insegura, mas tão medrosa. E, de repente, Deus foi me conduzindo de um jeito que eu comecei a trabalhar dentro da faculdade de medicina, na área de otorrinolaringologia, fiquei chefe lá. Chefe da disciplina, primeiro. E eu tinha que fazer reunião, gente, eu morria de medo. Vou falar, ai, vou ter que chamar atenção, vou ter que fazer isso. Aí, o que que eu lembrava? Deus é Deus Emmanuel, Deus conosco. Aí eu falava, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é Deus Emmanuel. E eu preciso resolver uma situação, o Senhor é o conselheiro. Vocês estão vendo como a palavra, quando está dentro da gente, a gente começa a lembrar. Às vezes tinha situações que tinha umas pessoas difíceis de eu lidar, e eu não queria nem saber. E Deus falava assim, quem não ama, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Sério, né? Eu falei, Jesus, eu preciso amar. Eu não sei como eu vou fazer. E eu começava a orar. Então, era a palavra que vinha. Ela estava me lavando nos relacionamentos. Tinha algumas pessoas que faziam tanto desaforo que eu ficava com raiva. Irai-vos e não pequeis. Jesus, até onde vai esse limite, hein? Jesus, me mostra. Então a gente precisa da palavra, está ali, escrita no teu coração. Sabe, quando a gente fala decorar, vem da palavra de coração. Vocês sabiam disso? Então, é aquilo que você lê, mas ela entrou no coração e você decora. E a gente precisa decorar, guardar essa palavra. Salmo diz, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quantas situações que eu ficava com medo. Teve uma situação que eu estava implicada com uma pessoa. E Jesus falou assim, você precisa estar bem com as pessoas, porque você é luz. Se você não está bem, você está nas trevas. Porque a palavra de Deus diz em 1 João. Aí você fala, é verdade. Jesus, eu preciso fazer isso. Me ensina. Eu lembro que eu procurei um colega meu, falei, eu preciso te pedir perdão, porque eu fico implicada com você. Mas a vida nossa tem que ser assim, a palavra está seguindo, e você está se santificando, se purificando, porque Deus mostra, através da palavra, que atitude correta eu devo ter. Se eu amo a Deus, eu vou amar a palavra. E quando eu tenho preguiça de ler, sabe o que eu falo? Para mim mesmo, você está com preguiça de ter encontro com Jesus? Se Jesus é o verbo, se é a palavra, então você está com preguiça de ver Jesus? Eu falo isso para mim. Não, não posso. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Jesus, então vou ler a palavra. Vocês perceberam? Nem todo dia vocês vão estar dispostos a ler a palavra. Mas é importante a gente ter algumas estratégias para distrair o inimigo. E quem tem dificuldade de ler a palavra durante esse ano que fez propósito e já parou? Não precisa levantar a mão. Esse ano eu vou ler a Bíblia, não vou deixar um dia. E já parou. Ai, mas é muita coisa. Acumulou muito. E agora? Mas maratona a série você faz, né? Não é? Então, a gente precisa dedicar tempo para o Senhor. Tem gente que vai dizer assim, eu me distraio facilmente, não consigo concentrar. começa a ver como andam seus pensamentos. Porque uma das coisas da falta de concentração, uma dos sinais da síndrome do pensamento acelerado é a falta de concentração. É tanta informação que você está recebendo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que tua mente está saturada e você não consegue se concentrar. Eu leio, mas esqueço tudo. Tem gente assim aqui? Escreve. Escreve, que é o jeito de você não esquecer. Eu não tenho convidado o Espírito Santo para me ajudar. Então, não estou sendo corrigido. Agora, vamos ser bem sinceros. Eu tenho preguiça e sou indisciplinado. Não precisa levantar a mão. Mas a preguiça é um pecado. Quantos têm preguiça? E quantos são indisciplinados? Começa, não tem um horário que você marcou. Escolhe um horário melhor, onde você está com a cabeça fresca, ou que você não está cansado, que você não está com sono. Tem gente que diz assim, ai, a Bíblia é o melhor sonífero. A hora que eu abro, eu durmo. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a valorizar. Sabe, nos momentos mais difíceis da vida de vocês, vocês vão ver que o Espírito Santo vai mandar uma palavra. E vocês vão pegar aquela palavra, e aquela palavra vai sustentar vocês. Quantas vezes eu já vivi situações assim, onde estava tão difícil. Eu lembro uma vez que eu tinha terminado minha tese de doutorado. E aí uma pessoa, um orientador, disse, eu não vou aceitar porque está faltando isso, isso, aquilo. Me deu um desespero, que eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha que refazer tudo, já estava impresso. Aí eu falei, Jesus, para o Senhor nada é impossível. Então, ainda bem que eu tenho o Senhor. Coitado de quem não tem. Porque eu posso me apoiar no Senhor. E Deus abriu uma porta para mim. Então, Deus é aquele que está sempre pronto para cumprir a sua palavra em nós. Mas nós precisamos amar. Quem quer amar mais a palavra do Senhor? Quem quer se dedicar mais para a palavra do Senhor?